sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 22 de agosto. Vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Misha Dobinski. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A Rússia deixa de usar base aérea no Irão. Jihadista do Mali declara-se culpado no Tribunal Penal Internacional de ter destruído património cultural. Na primeira meia hora, estamos como sempre dedicados à Angola. A polícia impede manifestações em duas cidades e prende ativistas numa terceira.
Chegaram, começaram a nos atacar. E um polícia de pirraça larga mesmo o cão que veio me atacar diretamente. Eles a nos furraçar, a nos contar piada.
Temos também reações ao discurso do presidente Eduardo dos Santos ao Congresso do MPLA.
Presidente do MPLA e ao mesmo tempo presidente da República disparou no seu próprio pé, afirmou que de facto é ao longo desses anos todos ele e o seu governo são incompetentes.
Vamos também falar do registro eleitoral. Temos reportagens da Luanda, Willa e Namib. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A Rússia deixou de usar para já uma base aérea iraniana para desencadear ataques contra a Síria, disse o porta-voz do Ministério Iraniano dos Negócios Estrangeiros. Poucas horas antes, o porta-voz tinha criticado Moscovo por ter publicitado demasiadamente a questão. Não houve resposta imediata de Moscovo, que usou por três vezes na semana passada a base aérea de Shahid Nojeh para desencadear ataques contra rebeldes na Síria.
Um jihadista maliano declarou-se culpado de ordenar a destruição de 9 mausoléus e uma mesquita na cidade de Timbuktu. Hamad Al-Faqi Al-Mahdi disse hoje, durante a audiência no Tribunal Penal Internacional, em Haia, que a descrição da acusação sobre o que conduziu à destruição dos locais culturais foi precisa. Ele manifestou pesar e pediu perdão ao povo do Mali. Os procuradores dizem que Al-Mahdi era membro do Ansar Dine, grupo militante que participou na ocupação de Timbuktu em 2012. Grupos de militantes destruíram 14 dos 16 mausoléus de Timbuktu após tê-los considerado símbolos de idolatria. Os edifícios foram restaurados pelas Nações Unidas depois dos militantes terem sido afastados do norte do Mali por tropas lideradas pela França em 2013.
Na Somália, ascende a 27 o número de pessoas mortas em consequência dos atentados de ontem com carros armadilhados na região central do país. Os ataques feriram igualmente mais de 90 outras pessoas. O grupo militante Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque contra o edifício governamental na cidade de Galkayo.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia afirmou esta segunda-feira que a região da fronteira com a Síria deve ser totalmente limpa do grupo Estado Islâmico. O comentário segue-se ao ataque de um bombista suicida numa cerimónia de casamento no sudeste da Turquia, que matou pelo menos 51 pessoas. O presidente Recep Erdogan responsabilizou o Estado Islâmico pelo ataque na cidade de Gaziantep, sublinhando que as provas indicavam que o bombista fora um jovem com idade compreendida entre os 12 e 14 anos de idade. Erdogan disse na altura que a bomba poderia ter sido acionada à distância. Numa declaração escrita anterior, Erdogan indicara não existir diferença entre o Estado Islâmico, os militantes do ilegado Partido dos Trabalhadores Curdos e os seguidores do clérigo sediado nos Estados Unidos, Gulen. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar por falar de um pouco da agitação em Angola. Em Luanda, a polícia... E vamos começar em Luanda, onde a polícia atacou um pequeno grupo de manifestantes com cães. Um deles ficou bastante ferido numa perna, viu mais tarde recusada assistência médica. Koke Mokuta.
O Hospital de Viana é acusado de negar assistência médica a um ativista atacado sábado último por um cão polícia, quando várias pessoas tentaram se manifestar no passado sábado. António Francisco Diogo, mais conhecido por Xinguari, foi atacado por um cão e, apesar dos ferimentos graves que recebeu, ainda não foi assistido, já que lhe foi negado o tratamento no hospital público da Vila de Viana.
No hospital, fui, por exemplo, na clínica Tamanico, disseram que tem que, aqui você vai custear muito dinheiro, acima de 100 mil kwanza. E não tenho impostos nos valores disso. Acima de 100 mil kwanza, não cabe no meu bolso. Então, saí daí e vim para um hospital público que é aqui na vila. Disseram também, eles não têm como atender, me disseram para ir na clínica em Diama. Indiama é uma clínica bem sofisticada e aí não cabe também as minhas possibilidades financeiras. E estou aqui de cima a baixo a ver se aparece alguém de boa fé para ajudar.
Cerca de 30 manifestantes foram dispersados pela polícia com ajuda de cães. Xinguari afirma que após ter sido mordido pelo cão polícia, ele e outros foram levados pela polícia e abandonados no sábado aos arredores da cidade.
Convocamos uma mega manifestação, estivemos no sábado, dia 21. Fomos lá para o Largo, do 1º de maio, e chegamos lá, entramos para o Largo a se manifestar. Então veio o aparato policial com aquela carrinha da PCU, da Polícia Militar, que veio lá com cheio daqueles cães bulldog grandes. E logo que chegaram, começaram a nos atacar. E um polícia de pirraça larga mesmo o cão, que veio me atacar diretamente. Eles a nos escorraçar, a nos contapiar. Depois aí mesmo com a mordida, eles nos tiram daí e foram nos abandonar naquele hospital Neves Bendinha, na rua. Saímos daí, depois ligamos para outros companheiros, assim que vieram fazer um socorro. E desde dali até a data 2, ninguém assume a sua irresponsabilidade, ninguém faz nada. Estou aqui a fazer a medicação, eu em casa pessoalmente, porque não tenho como deslocar para ir fazer uma queixa para lá, porque estou mesmo mal a perna, não estou conseguindo se mover em condições. Éramos, que fomos levar, dentro do Largo a se manifestar, éramos mais de 30 pessoas. Mas só que foram mais espancados, fomos 8.
Qual é o grau de ferimento?
O grau de ferimento é que aqui desse lado da coxa, onde aquele cão pitbull apertou e tirou a carne, o grau de ferimento tem uma profundidade por aí de 3 ou 2 centímetros.
Há 5 anos que a polícia impede qualquer manifestação em Luanda. A última vez que tal aconteceu sem intervenção policial foi em abril de 2011. Da capital angolana, para a Voz da América, Koke Mokuta.
E vamos agora de Luanda para Benguela. Dois ativistas foram detidos ontem no Lobito quando discutiam questões relativas a políticas públicas. Agentes da polícia dispersaram os jovens do autodenominado Movimento Revolucionário, tendo a operação culminado com a prisão de dois deles, identificados como Francisco e Paulo, que foram libertados hoje. Ainda assim, os ativistas exigem explicações para o que chamam de sucessivos atos de perseguição. O João Marques tem os pormenores.
As políticas públicas e exercícios da cidadania vão continuar em discussão no chamado Onjango da Liberdade, de acordo com Manuel Canimile, membro da organização.
Falando mesmo acerca das políticas, não, que vai passando no nosso país, etc. Como ativista, todos os domingos é diário que estamos reunidos. Então, quando eram 17h40, tem a reunião, dispersa os levantores, eu, o Francisco Catraio e o Paulo 25. E até o momento não sabemos o porquê que eles levaram esses dois. Por isso é que os manos, mesmo que os dois já saíram, os manos ainda vão para lá para procurar saber o porquê que ontem eles apareceram na reunião, dispersaram os ativistas e levaram esses dois. Vamos continuar a reunir ali. É o nosso Jango, é o Jango da Liberdade. Não podemos parar de reunir ali. Sim, nós estamos a seguir essa linha, porque não dá mesmo. Estamos na chuva, é para se molhar. E se a gente não fazer agora, acho que lá para frente fica mais difícil. E vamos para frente.
Contactado pela Voz da América, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia, Pinto Caimbambo, disse que não tinha conhecimento do sucedido, mas sustentou que a corporação protege e não persegue o cidadão. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Em Malanje, a polícia também saiu às ruas para impedir também uma manifestação. Mas como nos diz o Isaías Soares na sua reportagem, os manifestantes eram de um número muito, muito reduzido. Isaías.
As autoridades policiais de Malanje não permitiram sábado último a realização da primeira manifestação projetada pelo denominado Movimento Revolucionário Local de um programa de 4 até ao final do ano. Ninguém foi detido, mas o policiamento no Largo Gingambande e arredores impossibilitou que os manifestantes se aproximassem do local de concentração para uma marcha que levaria os aderentes até ao Largo 4 de Fevereiro e reivindicar o fim do abuso de poder e da violação dos direitos humanos pelas autoridades angolanas. Joaquim Fuxa António Lágrimas contou.
Nos preparamos. Assim, ouvindo do sagrado, eles começaram logo com as perseguições. Todo estava já espalhado nas ruas. Mal chegamos no terreno, começaram as perseguições, é mesmo corrida. A corrida terminou quando foram 17 horas e começou 13 horas e 30. Ao chegar já na minha casa, ainda havia tropas fardadas com armas em todos os becos. Só que não me senti intimidado porque eles próprios nem sabiam porque é que estão lá.
Pouco menos de uma dezena de jovens perturbaram a tarde de sábado em algumas artérias desta urbe.
Éramos 5, porque os outros foram passar férias em outras províncias e os demais sentiram ocupado missão de serviço, não havia que lhe render essas coisas.
O ativista Edmar Félix Francisco, 2F, um dos co-organizadores da manifestação, referiu que não vão parar, apesar dos impasses impostos aos integrantes da então União de Ativistas de 18 Províncias em Malanje.
Nós temos um projeto de, a partir do mês de agosto até dezembro, saímos todos os meses. Damos a conhecer as autoridades competentes, neste caso a polícia e o governo da província, para exigir aquilo que o povo angolano quer: liberdade de expressão e as intimidações, que é o que passamos ontem, as perseguições, as mortes e tudo mais por aí.
Uma fonte próxima da Polícia Nacional de Malanje que confirmou a recepção de uma comunicação de um grupo de cidadãos pertencentes ao Movimento Revolucionário de Malanje sobre a realização de uma manifestação no dia 20 de agosto a partir do Largo Gingambande, o que não chegou a apresentar qualquer comprovativo da sua legalidade. A marcha não foi autorizada, daí o aperto ao cerco para evitar qualquer tentativa de alteração da ordem e tranquilidade públicas na capital, referiu a mesma fonte. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora regressar a Luanda. Terminou na sexta-feira o congresso do MPLA com a reeleição de José Eduardo dos Santos para a presidência do partido. No Congresso, o presidente disse que o que tem em parte travado o desenvolvimento de Angola é a falta de implementação prática dos projetos e programas, devido ao que disse ser a falta de rigor e disciplina de alguns dos seus membros. O Manuel José foi buscar a reação da oposição.
A UNITA, maior partido na oposição, diz que José Eduardo Santos está equivocado. A deputada Mihaela Weber considerou que a afirmação do presidente do MPLA visou apenas distrair a atenção dos angolanos para os reais assuntos do país. Weber pensa que um partido e um país sem democracia e transparência dificilmente atinge o desenvolvimento. A responsável da UNITA apontou a Sonangol e o Palácio Presidencial como os focos da corrupção em Angola. E este sim o desenvolvimento.
O desenvolvimento de Angola tem sido travado, sobretudo, com a questão da corrupção. E ele é o maior promotor da mesma. Ele não poderia falar diretamente da corrupção, porque todas as setas apontam para a sua figura, porque efetivamente nós conseguimos perceber que quer a Sonangol, quer o Palácio Presidencial, têm sido os epicentros da corrupção em Angola.
O economista responsável pelo PRS, Sapolo António, afirma...
Presidente do MPLA e ao mesmo tempo presidente da República disparou no seu próprio pé, afirmou que de facto é ao longo desses anos todos ele e o seu governo são incompetentes. Todos os problemas é da inteira responsabilidade do presidente da República, essencialmente.
A terceira maior força política na oposição defende que se o país fosse um estado normal, José Eduardo Santos teria que se demitir de todas as suas funções e a Procuradoria-Geral da República entraria em ação. A Casa CE, na voz do seu secretário executivo nacional, pensa da mesma maneira. Leonel Gomes diz que o pronunciamento do presidente do MPLA
não traz nada de novo para o país. Absolutamente mais nada. Infelizmente, o presidente amarrou-se, arraigou-se ao poder de tal forma, quando deveria efetivamente ter saído airosamente das suas funções de presidente, mas ele teima em persistir e, naturalmente, os angolanos vão viver as consequências e ele vai continuar a ser o responsável, o único responsável por tudo, porque Angola e os angolanos possam continuar a viver daqui para a frente.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
João Santa Rita ao microfone, aqui a partir de Washington, nesta edição da Voz da América. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão, aqui na capital americana, 13 horas 15 minutos. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique, vamos tentar saber o que se passa com as negociações, ou a falta de negociações, para trazer de novo a paz ao país. Estamos a transmitir em onda média, em 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a nossa emissão de uma hora e meia é transmitida através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos estão na internet em www.voaportugues.com e no WhatsApp. Para nos contactar, estamos em 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora, aqui na Voz da América, vamos falar das eleições em Angola. Mais precisamente, vamos falar do processo do registro eleitoral, que, como nós já dissemos aqui na Voz da América, os partidos da oposição têm manifestado algum ceticismo, afirmando que não deve ser o governo a fazer isso, mas sim a Comissão Nacional Eleitoral Independente. De qualquer maneira, vamos ter aqui várias reportagens. Vamos começar em Luanda, onde o Ministério da Administração do Território e os governadores das 18 províncias de Angola se vão reunir em Luanda para analisar as condições para o início do processo de atualização do registro e de residência. Esse processo inicia-se no próximo dia 25. Venâncio Rodrigues.
Segundo o jornal O País, o ministro Bonito de Souza convocou os governadores provinciais para lhe informarem sobre a prontidão nas áreas sob sua jurisdição para responder às necessidades imediatas do processo. Os vice-governadores para o setor político e social, os diretores provinciais do registro, assim como os membros do grupo técnico da Comissão Interministerial de Apoio ao Processo de Registro Eleitoral, também foram chamados em encontro. O Ministério da Administração do Território já reuniu com os partidos políticos, membros da sociedade civil, entidades religiosas e tradicionais, corpo diplomático acreditado em Angola, jornalistas e formadores de opinião. Segundo o jornal, o Plano Estratégico do Registro Eleitoral Oficioso 2016-2017 prevê o registro de cerca de 1,5 milhão de novos eleitores, a mobilização de meios técnicos e logísticos, transporte e perto de 4 mil agentes a colocar em todas as administrações municipais e comunais. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio, mas qual é o efeito prático do registro de novos eleitores? Pois na Huila, o Teodoro Albano foi à procura de uma resposta.
A província da Huila poderá ter mais de 150 mil novos eleitores com a atualização do registro eleitoral presencial prevista para iniciar-se a 25 de agosto. Esta previsão de novos eleitores foi avançada pelo diretor provincial dos registros, António Venâncio, que atentou que o objetivo é envolver no processo todos os cidadãos maiores de 18 anos.
Então vamos agora envolver todos aqueles cidadãos maiores de 18 anos e que não possui cartão de eleitor. Estamos a falar aqui uma previsão do universo de 152 mil novos eleitores.
As organizações da sociedade civil uilanas, por seu turno, mostram-se disponíveis em colaborar para o êxito do registro eleitoral presencial, mas esta colaboração poderia ser melhor, malgrado as dificuldades de financiamento com que se debatem na atualidade. Sérgio Zefrino Mateus integra o espaço Sociedade Civil da Uila.
Existe uma necessidade muito séria de intensificar a mobilização do cidadão eleitor. E o que, que a sociedade civil também vai dar como contributo é ali onde apontamos sinceramente que existem fragilidades de apoio financeiro para que a contribuição da sociedade civil seja realmente evidente.
A província da Uila tinha sido, nas eleições de 2012, a segunda praça eleitoral mais importante de Angola, com 975.501 eleitores, depois da capital, Luanda. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Continuamos a falar desta questão, mas agora vamos para o sul, para a província do Namibe, onde as autoridades dizem estar prontas para a primeira fase do processo do registro. Armando Chicoca.
Abelardo Lemba, um dos membros da administração do registro oficioso eleitoral, disse à imprensa local que a província do Namibe tem as condições criadas para o início da prova de vida dos eleitores prevista para o próximo dia 25 do mês em curso.
Portanto, nós começamos com a formação dos agentes de educação cívica eleitoral, indicados pelos municípios, que se encontram aqui na sede da província a serem formados até o dia 23 de agosto. Portanto, irão ao encontro do cidadão maior, sensibilizá-los, de modo com que participam de forma massiva a atualização de dados e a prova de vida.
O Ministério da Administração do Território, para esta fase do registro oficioso, atribuiu a cota de 17 brigadas que deverão desdobrar-se em toda a extensão territorial da província do Namibe.
De acordo à planificação feita pelo Ministério da Administração do Território, a província do Namibe foi contemplada com 17 brigadas. Mas no dia 25 de agosto, nós entraremos em funcionamento com os postos destacados de atualização de dados. Portanto, estas são as primeiras unidades a entrarem no terreno para atualizarem os dados. Portanto, os postos destacados de atualização de dados não irão emitir cartões de eleitores, não irão resolver os problemas das segundas vias para aqueles casos de cidadãos que extraviaram seus cartões por vários motivos, que tenham perdido seus cartões. Os postos destacados irão simplesmente atualizar os dados dos cidadãos. Todos aqueles cidadãos maiores que completaram 18 anos de idade a partir do ano de 2012, período pós-eleitoral, que completarão 18 anos até a realização das eleições de 2017, estes também promoverão o seu registro eleitoral, mas numa fase que nós chamamos de segunda etapa, onde nós constituiremos as brigadas de atualização de dados. E estas brigadas, sim, terão todas as modalidades que uma brigada precisa, que é a emissão de cartão de eleitor, o registro de novos eleitores, a emissão das segundas vias de cartão para aqueles casos de extravio ou de perda de cartões.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
E agora vamos falar do desporto e nesta primeira meia hora vamos só falar dos Jogos Olímpicos. O Álvaro Lugero de Andrade esteve a cobrir o acontecimento. Ele ainda está no Rio e de lá enviou-nos uma reportagem.
A segurança está excepcional, a receptividade dos cariocas está excelente. Né? Todas as arenas foram muito bem feitas, acho que foi tudo pensado com muito carinho para atender as pessoas. Né?
A interatividade com as outras equipes, o espírito esportivo, acho que prevaleceu. No geral, a organização foi legal.
O Rio de Janeiro está bonito, o Rio de Janeiro é realmente uma cidade muito bonita. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa segurança está em dia, né? Eu não vejo nenhum problema em relação à segurança. Claro que a gente teve problemas que eu considero pontuais.
As Olimpíadas deixou uma imagem boa, pelo menos para mim estava tudo muito organizado, o transporte público funcionando, os estádios, o Parque Olímpico, está tudo muito lindo.
É desta forma que os brasileiros viram os Jogos Olímpicos Rio 2016, que terminaram ontem com um espetáculo com carnaval, samba, dança e cores debaixo de uma chuva torrencial. A máxima, tudo está bem quando acaba bem, aplica-se ao balanço geral dos jogos, também feito por atletas, dirigentes e turistas que encheram a cidade do Rio de Janeiro durante cerca de 3 semanas. O país anfitrião, no entanto, não conseguiu atingir o objetivo de ficar entre os 10 melhores, mas melhorou a sua pontuação ao conquistar mais medalhas e ficar na 13ª posição, com 19 títulos, das quais 7 de ouro. O ponto alto, sem dúvida, foi a conquista do torneio de futebol, o único título que escapava ao conhecido por país do futebol. A Europa levou 48% das medalhas, Américas 22%, Ásia 21% e África e Oceania 5% cada. Estados Unidos, Grã-Bretanha e China lideraram o pódio, enquanto entre os países africanos, Quênia foi o melhor colocado na 15ª posição, com 13 medalhas, sendo 6 de ouro. Mais abaixo, seguem África do Sul no 30º lugar, com 10 medalhas, das quais 2 de ouro, e Etiópia na 44ª posição, com 8 medalhas, sendo 1 de ouro. Entre os países africanos de língua portuguesa, Moçambique foi mais longe ao chegar à final de canoagem em 1000 metros de velocidade com Moussa Chamone e Joaquim Lobo. Moussa falou com a Voz da América depois da final.
Bem emocionante, né? É algo que nós queremos alcançar dessa vez da nossa primeira aparição de Olímpico. Treinamos bastante, conseguimos chegar lá. Esperamos do próximo vez de Olímpico chegarmos mais longe ainda. Sabemos que é um trabalho difícil, mas vamos lutar para tal.
Quanto às demais delegações, a equipa angolana de handebol chegou às semifinais, bem como o cabo-verdiano Jordi Andrade, nos 400 metros com barreiras. Hoje, o Rio de Janeiro sente-se aliviado por tudo ter corrido bem, apesar de alguns assaltos a jornalistas, roubos na Vila Olímpica e a rocambolesca história inventada pelos 4 nadadores americanos. Tóquio é a próxima estação do movimento olímpico. Rio de Janeiro, Álvaro Lugero Andrade, Voz da América.
Pois acabaram os Jogos Olímpicos e agora no Brasil há que voltar à realidade. A realidade política, que é uma de instabilidade. A presidente afastada Dilma Rousseff voltou a afirmar nas vésperas do julgamento da sua impugnação que não tem a menor intenção de renunciar ao seu mandato. Patrick Vaz.
Ela se mantém convicta de que é inocente nesse processo e o que vem ocorrendo na política brasileira é um golpe contra a democracia. Dilma também não poupou o presidente em exercício Michel Temer, ao dizer que ele é um usurpador golpista. A presidente fez essas afirmações em entrevista ao SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Dilma também afirma que existe uma campanha contra ela no Brasil. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick. E o Patrick Vaz vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta situação política no Brasil, portanto, sobre a decisão de Dilma Rousseff de não renunciar ao seu mandato, o seu julgamento de impugnação pelo Congresso prestes a começar. Portanto, isso na nossa segunda meia hora, onde vamos também falar de Moçambique. Mas para já, vamos ficar com música até o Eduardo Ferro entrar aqui de serviço. Vamos falar, ficar com o R.E.M. Losing My Religion.
It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I said it up. That's me in the corner. Consider
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 22 de agosto de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Somália eleva-se a 27 o número de mortos em atentado de ontem. Rússia deixa de utilizar base aérea iraniana. Secretário de Estado americano realiza périplo africano. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nashua Calé, na produção Mariano Bartolini.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Os medianeiros internacionais das negociações de paz em Moçambique apresentaram uma proposta às delegações do governo e da RENAMO para a cessação imediata das hostilidades militares, anunciou o porta-voz do grupo de mediação. Falando durante uma conferência de imprensa em Maputo, no final de mais um encontro da Comissão Mista, Mário Raffaelli disse que a proposta foi entregue na sexta-feira e que as partes continuam analisando o documento, escusando-se a comentar o seu conteúdo. Apesar das duas partes terem voltado ao diálogo em Maputo, da região centro de Moçambique, continuam a chegar relatos de confrontos entre a RENAMO e as forças governamentais, com denúncias mútuas de raptos e de assassinatos de dirigentes políticos de ambas as partes. Além da cessação imediata dos confrontos militares e exigência da RENAMO sobre 6 províncias, a agenda das negociações integra a despartidarização das forças de defesa e segurança e o desarmamento do braço armado da oposição. Ainda em Moçambique, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário anunciou que uma missão do Fundo Monetário Internacional vai deslocar-se a Maputo em setembro ou em outubro para a avaliação das contas públicas moçambicanas, e isso depois do caso das dívidas escondidas. O governo moçambicano reconheceu, no final de abril, a existência de dívidas fora das contas públicas de 1,4 mil milhões de dólares, justificando-a com razões de segurança e infraestruturas estratégicas para o país. A revelação de dívidas, com o aval do governo, contraídas entre 2013 e 2014, levou o Fundo Monetário Internacional a suspender um empréstimo a Moçambique. O grupo de 14 doadores do Orçamento do Estado também suspendeu os seus pagamentos, uma medida acompanhada pelos Estados Unidos, que anunciaram a revisão do seu apoio bilateral. O primeiro-ministro moçambicano lembrou que o governo e o FMI acordaram os passos necessários para o restabelecimento da confiança e insistiu que os indicadores que existem são de que Moçambique está num muito bom caminho. Com a revelação dos empréstimos, a dívida pública moçambicana atingiu 86% do produto interno bruto e traduz uma escalada de endividamento desde 2012, quando se fixava em apenas 42%. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América e continuamos a falar sobre Moçambique. Milhares de deslocados, devido à tensão política ou militar no centro de acomodação de Mossoriza, na província de Manica, continuam preocupados com o desentendimento político entre o governo e a RENAMO e clamam por uma pacificação que lhes garanta o retorno às suas vidas normais. André Batista.
Distribuídos em 334 tendas militares, com o mesmo número de famílias alojados num extenso campo aberto, num acidentado bairro de Espungapera, à sede do distrito de Mossoriz, os deslocados relatam casos de decapitação, torturas, estupro, raptos, saques e destruição de infraestruturas económicas e civis. As ações são atribuídas ao braço armado da oposição RENAMO e às forças de defesa e segurança que se confrontam com frequência na região centro de Moçambique, onde há denúncias mútuas de raptos e assassinos de dirigentes políticos das duas partes. Maria Josia e Manuel Tauro contam que fugiram de casa por causa dos homens armados da RENAMO, que torturavam as pessoas, além de roubar animais e dinheiro, e destruíram estradas e casas, e manifestam preocupação com os desencontros políticos entre o governo e a RENAMO.
Fugimos em casa por causa de RENAMO. Estava a andar a bater as pessoas e roubavam as coisas deles, roubavam dinheiro, boi, cabrito, galinhas lá. Agora fugiram, fui aqui nas tendas.
Está aqui por causa do RENAMO. Vieram em Garawa, começaram a queimar as pontas, cavar a estrada, também queimar casas de alguém.
Estou aqui porque fomos mandados corrido com inimigos lá na zona.
Jaime Joan, um dos responsáveis do centro de Mussorris, diz que entre os deslocados estão 457 crianças e 44 idosos, a maioria vítimas da perseguição do inimigo, em alusão aos homens armados de RENAMO, mas o desconforto prevalece por falta da pacificação do país.
Aqui tenho 334 tendas, que são 334 famílias, 1.611 pessoas, 457 crianças, 44 idosos. São esses que fugiram guerra lá. Lá andavam sempre a ser perseguidos por inimigo, esses armados da RENAMO. Então, outros foram cortados, outros foram matados. Assim, é por isso que muita gente fugiram para cá.
Em Manica, existem três centros de acomodação das vítimas da tensão política e militar e da seca, ativados há mais de 2 meses, sendo o de Mussorris, que alberga o maior número de vítimas, totalizando 1.611 pessoas, seguido de Barwe, com 646, e Gondola, com 115. A RENAMO recusa-se a aceitar os resultados das eleições gerais de 2014, ganhas oficialmente pela Frelimo, e exige governar em 6 províncias onde reivindica a vitória no escrutínio. O grupo de mediadores que devia deslocar-se a Gorongosa para discutir pessoalmente com Afonso de Cama sobre a exigência da governação e o cessar-fogo continua retido em Maputo depois que o líder da RENAMO denunciou um plano de ataque ao grupo pelas forças governamentais para depois incutir ação à RENAMO. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Passagem agora ao Brasil, aqui nesta emissão da Voz da América. A presidente afastada Dilma Rousseff voltou a afirmar, nas vésperas do julgamento da sua impugnação, que não tem a menor intenção de renunciar ao mandato. Patrick Vaz.
Ela se mantém convicta de que é inocente nesse processo e o que vem ocorrendo na política brasileira é um golpe contra a democracia. Dilma também não poupou o presidente em exercício Michel Temer, ao dizer que ele é um usurpador golpista. A presidente fez essas afirmações em entrevista ao SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Dilma também afirma que existe uma campanha contra ela no Brasil.
Eu vejo uma construção de uma imagem que eles querem mostrar, que eu sou fria, seca, insensível, de um lado, né? Uma pessoa dura.
A senhora é fria, seca e insensível, como eles dizem?
Óbvio que eu não sou fria, seca e insensível. Isso é um trabalho de imagem desconstruída, negativa. Eu não sou fria, seca e insensível. Eu sou uma pessoa resistente. Eu
Presidente,
sou uma pessoa firme. Eu não me abato na primeira...
A senhora não vai jogar a toalha.
...do caminho. Jamais eu jogo a toalha.
Dilma Rousseff acha que esta campanha que ela diz existir contra ela também facilitou o processo de impeachment.
Eu acho que não só tem uma campanha contra mim, mas ela, inclusive, facilitou o impeachment. Ela facilitou este processo.
Essa campanha visa o que exatamente?
Ela visa desconstruir a minha imagem. Porque eu sou a prova viva de que há um processo de impeachment sem crime de responsabilidade.
Ainda na entrevista ao SBT, A petista chamou o presidente em exercício Michel Temer de usurpador golpista, de uma firma que até ele sabe que ela não cometeu crime.
Não só eu defendo. Primeiro, o próprio usurpador golpista fala que não houve crime, que eu tenho de ser condenada politicamente. Dois, o Ministério Público Federal, que olhou as minhas contas. Três, o Senado chama uma perícia, indica os peritos e os peritos dizem: não há crime sem autor. Eu não sou autor. Eu estou sendo julgada por uma coisa que eu não participei. Aí tem outra questão, que é a dos decretos. E também o Plano Safra foram feitos desde 2000 pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo Lula e meu primeiro governo.
A senhora não publicou decretos regularmente?
Não, não publiquei decretos e regulamento coisíssima nenhuma. Está claro que eu não cometi crime de responsabilidade.
A presidente afastada também não se vê abandonada pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, como é dito nos bastidores da política.
Os meus amigos não se afastaram, não, são os meus companheiros. Não notei isso. Pelo contrário, eu tive uma reaproximação de alguns amigos. Muitos chegaram até mim, muitos se deram a sua solidariedade.
Dilma também admite que cometeu erros.
Há vários, vários. Cometi muitos erros.
Quais?
Inclusive, não perceber que ia ser traída do jeito que fui. Achei que era possível fazer um ajuste rápido para que a gente saísse rapidamente da crise. São imensos os meus erros, mas também tão grandes os meus acertos. Como qualquer ser humano.
A petista terminou a entrevista ao SBT dizendo que tem conversado muito com senadores. Ela vê a possibilidade de conseguir os 28 votos para se salvar e aposta no diálogo.
É diálogo, só muda votos com diálogo.
A senhora tem conversado com senadores?
Tem.
E a senhora tem visto possibilidade de que eles mudem o voto?
Tem.
Michel Temer tem dito a interlocutores que ele já tem os 54 votos necessários.
Eu acho necessário que ele diga isso, porque faz parte da guerra psicológica diversa.
O julgamento final do impeachment de Dilma Rousseff está previsto para começar nesta quinta-feira. Repórter Patrick Vaz.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial republicano Donald Trump fez ultimamente mexidas, nomeando a pesquisadora Kellyanne Conway e Steve Bannon da rede de notícias Breitbart para chefiar a sua equipa, portanto, desta campanha às presidenciais. As mudanças ocorrem por entre a baixa de popularidade nas sondagens e controvérsia sobre as ligações do seu antigo chefe de campanha com o antigo governo da Ucrânia. Márcio Miguel tem mais pormenores.
Após o anúncio de mudanças na quinta-feira passada, Trump fez um raro pedido de desculpas por alguns dos comentários graves e insultuosos feitos ao longo da sua campanha.
Sometimes, in the heat of debate and speaking on a multitude of issues, you don't choose the right words.
Trump disse que, por vezes, no meio de acesos debates e falando de uma variedade de assuntos, não se escolhe as palavras certas. Trump disse que lamentava, em particular, nas vezes em que as suas palavras causaram dor pessoal. Entrevistado no canal ABC de televisão, Reince Priebus, presidente do Comitê Nacional Republicano, disse que acredita que Trump poderá tornar-se grande líder.
And ultimately, the person in charge of Donald Trump's campaign is Donald Trump. And so, I think he's on a great.
No final de tudo, quem manda na campanha de Donald Trump é Donald Trump, e creio que ele está num bom caminho para calibrar a campanha e ajustá-la, disse Priebus.
We're not seeing a pivot. Donald Trump himself said this was not a pivot. He wants to double down on.
No mesmo programa de televisão, Robin Mock, chefe da campanha de Hillary Clinton, não concordou, uma vez que o próprio Trump já disse não ser nenhum pivô. Mock disse que, apesar da saída de Paul Manafort, antigo chefe de campanha, Kremlin continua envolvido na batalha eleitoral de Donald Trump.
We now need Donald Trump to explain to us the extent to which the hand of the Kremlin is at the core of his own.
Queremos que agora Donald Trump explique até que ponto as mãos de Kremlin estão no centro da sua campanha. Há uma gama de interesses financeiros que ainda não foi revelada, disse Robin Mock. Mook pediu a Trump para concordar com o calendário dos debates presidenciais. Trump reclamou que duas das datas propostas coincidem com os jogos de futebol americano. O gestor da campanha de Trump diz que ainda estão a discutir se devem aceitar o calendário dos três debates.
Um militante islamita acusado de ter destruído monumentos históricos na cidade maliana de Timbuktu admitiu a sua culpabilidade no julgamento a decorrer no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. O julgamento de Ahmad Al-Mahdi deverá durar apenas alguns dias, visto que o militante assumiu a responsabilidade pelos ataques de 2012 que destruíram 9 mausoléus e uma mesquita na histórica cidade de Timbuktu. Lendo uma declaração traduzida por um intérprete, Mahdi disse que tinha sido influenciado por grupos degenerados e apelou aos outros muçulmanos para que não seguissem o seu exemplo. Estou realmente arrependido, disse Mahdi. Tenho remorsos dos danos que as minhas ações causaram. Lamento aquilo que causei à minha família, à minha comunidade em Timbuktu, ao meu país e à comunidade internacional em geral. Mahdi é acusado de ter liderado um grupo da organização militante Ansar Din, que atacou e ocupou Timbuktu, uma antiga cidade universitária considerada como património da humanidade pela Unesco. Aquele grupo radical, com ligações à Al-Qaeda, impôs na cidade uma variante radical da lei islâmica, até ser expulso de Timbuktu por forças francesas em 2013. Trata-se do primeiro julgamento naquele tribunal em que o réu se considera culpado e também o primeiro julgamento por crimes de guerra envolvendo a destruição de monumentos históricos, um ataque contra os símbolos culturais de Timbuktu, disse o advogado de acusação do Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, constitui um ataque contra a humanidade. Bensouda realçou também as implicações deste caso no momento em que grupos radicais estão a destruir marcos históricos na Síria e no Iraque. Mahdi poderia ser condenado a uma pena máxima de 30 anos de prisão. A acusação afirma que vai pedir uma pena de 9 a 11 anos de duração. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. O secretário de Estado americano, John Kerry, encontra-se em Nairobi, a capital keniana, onde se encontrou com os ministros dos Negócios Estrangeiros da África Oriental para tentar travar uma nova guerra civil no Sudão do Sul. O Amancio Miguel tem mais pormenores.
Antes desse encontro, John Kerry reuniu-se com o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta. Após o encontro com os ministros de Negócios Estrangeiros, Kerry disse que foi alcançado um interessante acordo sobre o que deverá acontecer no Sudão do Sul.
A overriding need in South Sudan is to reinvigorate an inclusive political process.
Kerry disse que no Sudão do Sul deverá ser revigorado um processo político inclusivo e a implementação de reformas acordadas no processo de paz para que o jovem país possa erguer a sua economia, criar segurança e acabar a violência sectária. Kerry disse que os ministros acordaram em avançar com a ideia de a Força Regional integrar a missão das Nações Unidas para a pacificação do Sudão do Sul. Ele frisou que a força protegerá o povo do Sudão do Sul e garantirá a livre movimentação. O secretário de Estado anunciou 138 milhões de dólares de ajuda humanitária ao Sudão do Sul, mas recordou que os Estados Unidos não continuarão a apoiar se o país não tiver vontade de fazer o que é necessário para garantir a segurança do seu povo.
Obrigado, Márcio Miguel. Continua no seu receptor a Voz da América, esta nossa emissão em português para a África. O secretário de Estado americano John Kerry desloca-se ainda esta semana à Nigéria. O relacionamento entre os dois países melhorou desde que no ano passado tomou posse naquele país Muhammadu Buhari. O Paulo Oliveira refere de seguida que Kerry deve debater áreas de cooperação económica e segurança ligadas também ao combate à corrupção durante estas reuniões com o governo nigeriano.
O secretário de Estado John Kerry deve avistar-se com o presidente Buhari na capital nigeriana, Abuja, antes de se deslocar à cidade norte-americana de Sokoto para falar de tolerância. Um elemento do Conselho de Relações dos Exteriores dos Estados Unidos considera que a visita ocorre a meio da melhoria das relações entre os dois governos. Nem sempre foi assim. Responsáveis da administração do antigo presidente Jonathan Goodluck queixaram-se de que os Estados Unidos não vendiam o armamento que podia ser usado no combate contra os rebeldes do Boko Haram. O conflito matou cerca de 20 mil pessoas e deslocou 2 milhões e 700 mil outras. Responsáveis americanos referiram que considerações de abusos de direitos humanos por parte dos militares nigerianos afetaram a capacidade de venda de armamento. Aviões americanos não tripulados, baseados nos Camarões, assistem a tropas da Força-Tarefa da Nigéria e dos países vizinhos no combate aos rebeldes. Um pequeno contingente de tropas americanas encontra-se presentemente na cidade de Maiduguri, segundo uma fonte militar que falou sob anonimato. A localidade tem sido, aliás, um ponto central na rebelião. Uma outra área de colaboração é a luta contra a corrupção, que é considerada como uma das maiores razões porque 2/3 dos nigerianos vivem na pobreza, apesar de a Nigéria ser uma das principais economias de África. Buhari prometeu reprimir a pilhagem durante a campanha para a presidência. Matthew Page, do Conselho de Relações Exteriores, refere que os Estados Unidos e a Nigéria têm lentamente acelerado a cooperação para a recuperação dos fundos roubados.
They haven't really developed a deep sort of investigative cooperation or information sharing relationship.
Ainda não estabeleceram a cooperação na investigação ou na partilha de informação. A visita deverá ser a última para o secretário norte-americano antes do presidente Barack Obama deixar as funções no próximo ano. Page destaca que no caso de Kerry fizer qualquer anúncio durante a visita, poderá ser sobre o que fazer para acabar com a corrupção.
He may announce that the U.S. has levied a handful of visa sanctions.
Pode anunciar que os Estados Unidos impuseram sanções de vistos contra indivíduos envolvidos em corrupção e na viciação do voto nas eleições de 2015. Na agenda vai estar a economia, pois a Nigéria pode entrar em recessão devido à baixa de preço do petróleo e à descida na sua produção de ramas.
Faz agora 10 anos que o navio Probo Koala descarregou lixos tóxicos em vários locais de Abidjan, na Costa do Marfim, matando 15 pessoas e fazendo adoecer centenas de milhares de outras. Uma década depois do escândalo, as autoridades marfinenses dizem que já limparam as lixeiras e que tomaram medidas para que tal não volte a acontecer. Contudo, as vítimas continuam a exigir justiça e compensação. Na noite de 19 de agosto de 2006, vários caminhões descarregaram ilegalmente lixos tóxicos transportados pelo navio Probo Koala em várias lixeiras a céu aberto na zona de Abidjan. Os residentes da região dizem que ainda hoje sofrem sintomas como problemas de visão, dores no estômago e erupções cutâneas e queixam-se de nunca terem tido acompanhamento médico pago pelo Estado. Os que tinham dinheiro para consultas médicas particulares exigem agora que o dinheiro das mesmas lhes seja devolvido. A composição exata do lixo transportado pelo Probo Koala permanece desconhecida e a companhia petrolífera holandesa Trafigura, que fretou o navio, nunca a revelou, apesar das pressões de grupos tais como a Amnistia Internacional. Residentes dizem que ainda conseguem detectar um cheiro peculiar quando chove na região, apesar do governo marfinense ter declarado no ano passado que a mesma estava descontaminada. Para prová-lo, o governo convidou recentemente uma equipa das Nações Unidas a deslocar-se ao local. Os resultados da investigação deverão ser conhecidos até ao final do ano. As vítimas continuam, entretanto, a dizer que não foi feita justiça. Em 2007, a Trafigura concordou em pagar milhões de dólares ao governo da Costa do Marfim para garantir que não seria levada a tribunal naquele país, mas até agora não houve indemnizações. E recentemente, muitos dos residentes das zonas afetadas manifestaram-se junto à Embaixada Americana em Abidjan, exigindo a intervenção da comunidade internacional. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Acabaram-se os Jogos Olímpicos. Começa-se já a falar dos próximos primeiros Jogos de Inverno, dentro de 2 anos na Coreia do Sul e dentro de 4 Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Mas para já, vamos falar do último dia dos Jogos Olímpicos do Rio. Nesta página desportiva, a maratona foi ganha, como seria de esperar, talvez, por um keniano. Basquetebol, Estados Unidos a darem cabazada na final à Sérvia, 96-66. Quase que inacreditável, porque na fase de grupos a Sérvia tinha perdido com os Estados Unidos. apenas por 3 pontos. Foi a terceira medalha de ouro consecutiva dos Estados Unidos em basquetebol. Americanos dominaram totalmente estes Jogos Olímpicos, terminaram com um total de 121 medalhas, sendo 46 de ouro, 37 de prata, 38 de bronze. Em segunda, Grã-Bretanha, com 67 medalhas, 27 de ouro, 23 de prata, 17 de bronze. A China teve mais medalhas que a Grã-Bretanha, 70, menos de ouro, 26, menos de prata, 18 e 26 de bronze. Melhor país africano foi o Quênia, 13 medalhas, sendo 6 de ouro, 6 de prata, 1 de bronze. A África do Sul foi o segundo melhor, com 10 medalhas, 2 de ouro, 6 de prata, 3 de bronze. E agora vamos para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde no fim de semana a notícia foi o empate do Benfica em casa frente ao Vitória de Setúbal a uma bola, deixando Sporting e Porto isolados no topo, pois estes ganharam os seus jogos. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
As consequências sabem qual é? É assim. É nós cada vez estarmos mais unidos, é nós cada vez estarmos mais fechados, é nós cada vez entendermos isto como toca a reagir, toca a reunir, toca a estar ligado, e é isso que nós fazemos aqui nesta casa, não há mais nada a não ser isso. E, portanto, isto aqui só faz é na realidade, alertar-nos, mas ao mesmo tempo continuarmos o nosso trabalho, que é esse que é o nosso propósito.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, após o empate com o Setúbal a uma bola. O Sporting foi ao campo de Passos de Ferreira ganhar por 1-0 e deixou o treinador JJ Jorge Jesus feliz da vida.
O Sporting foi uma equipa muito forte. O Passos durante 90 minutos fez um remate à baliza. Fomos muito forte no momento defensivo da perca da bola e não só, e na reorganização defensiva. E se me deixou satisfeito mais o resultado que a exibição, deixou-me satisfeito as duas coisas. Claro que não me deixou satisfeito a exibição no seu todo, porque o jogo, um jogo tem várias variantes e naquelas que o Sporting precisou de estar forte, esteve. E, portanto, fiquei satisfeito.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting, na vizinha Espanha. Barcelona e Real Madrid ganharam. Barcelona sem Neymar, sem problema. 6-2 ao Betis. Real Madrid sem Ronaldo, sem Benzema, sem problema. 3-0 ao Real Sociedade. Atlético Madrid, esse teve problema. Começou mal, empatou em casa com o Alavés. Em Inglaterra, campeões Leicester, segundo jogo sem ganhar, empataram em casa com o Arsenal a 0 golos, que também fez o seu segundo jogo sem ganhar. Manchester United e Manchester City e Chelsea ganharam. Cada um tem 2 jogos, 2 vitórias, bem como o Hull. Em Itália, o atual campeão, o Juventus, começou bem o campeonato. Va bene, Juve. 1 vitória, ganhou por 2-1 ao Fiorentina.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, tempo para recordarmos as principais notícias. O ministro turco dos Negócios Estrangeiros afirmou hoje que a região da fronteira com a Síria deve ser totalmente limpa do grupo Estado Islâmico. O comentário segue-se um ataque bombista suicida numa cerimónia de um casamento no sudeste da Turquia, que matou pelo menos 51 pessoas. A Rússia deixou de usar para já uma base aérea iraniana para desencadear ataques contra a Síria, informou o porta-voz do Ministério Iraniano dos Negócios Estrangeiros. Um jihadista maliano declarou-se culpado de ordenar a destruição de 9 mausoléus e uma mesquita na cidade de Timbuktu. tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos nesta segunda-feira, 22 de agosto. O Washington Post dá destaque ao termo dos Jogos Olímpicos no Brasil, com uma foto a quatro colunas das cerimónias de encerramento. Quanto ao New York Times, diz que depois das Olimpíadas, o Rio de Janeiro passou a dispor de infraestruturas esperadas desde há muito. O Wall Street Journal diz, por seu turno, que o Brasil encerra as Olimpíadas com festa espetacular. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhamos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, céu pouco nublado, a temperatura é de 28 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Temas do dia, ministro turco sustenta necessário limpar de terroristas a fronteira com a Síria. A Rússia deixou de usar base iraniana. 22 de agosto de 2016, segunda-feira, estaremos com o programa do Arão Dipa, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Parlamento angolano aprovou recentemente na generalidade a proposta de lei de imprensa que vai agora ser discutida nas comissões de especialidade, apesar de não ter sido alvo de uma consulta pública por parte dos membros da classe. O pacote legislativo da comunicação social passou no Parlamento angolano apenas com voto do partido no poder. A oposição votou contra e manifestou o seu descontentamento. As associações angolanas de jornalismo estão apreensivas com a composição da futura entidade reguladora da comunicação social, que consideram poder não escapar ao potencial controle político-partidário do partido no poder. Por outro lado, a classe discorda com a responsabilização criminal dos jornalistas, como prevê a proposta de lei de imprensa. Nesta conformidade, as transgressões à lei também vão ser penalizadas com o pagamento de multas entre 100 mil a 20 milhões de kwanzas, cuja aplicação é da competência do Ministro da Comunicação Social. O pacote legislativo da comunicação social inclui as propostas de lei de imprensa sobre o estatuto de jornalista, sobre o exercício da atividade de radiodifusão, sobre o exercício da atividade de televisão e da lei de entidade reguladora da comunicação social angolana. O deputado da bancada parlamentar do MPLA fala em novidades introduzidas na proposta de lei de imprensa. João Pinto garante que o pacote legislativo aprovado vai sofrer alterações quando for discutido na especialidade.
Bom, a grande novidade é a clarificação sobre o estatuto de jornalista, as questões relativas aos direitos e deveres dos jornalistas. Porque uma proposta, sendo uma proposta, ainda é uma reflexão que os deputados hão de refletir no sentido de manter, adequar, melhorar, eliminar ou acrescer matérias. Ora, as propostas são originais, trazem reflexões que vão procurar responder à realidade sociocultural do país. Também para este diploma, como resultante de uma adequação pós-2010, com a Constituição de 2010. Contrariamente ao discurso que a oposição faz, há um grande avanço. A lei da imprensa de 2007 está desajustada, mesmo os órgãos que consagravam. E é curioso ver a nossa oposição a bater-se contra esses diplomas, dizendo que não houve consulta. Houve consulta porquê? Porque o atual ministro da Comunicação Social era o diretor da Comunicação Social à época da ministra Carolina Cerqueira e conhece bem o pacote. Claro que quando há uma consulta pública, nem sempre as leis se refletem tudo o que foi abordado. Tem muito a ver também com a oportunidade dos diplomas e opções político-legislativas. Agora, na especialidade, vamos analisá-las com muito cuidado, como aconteceu com a lei de bases de educação, que foi alterada para a lei de bases do sistema de educação e de ensino.
A maioria da classe de jornalistas angolanos não se revê nesta proposta de lei, sobretudo por ter sido elaborada de forma clandestina. O jornalista William Toné considera que o atual pacote legislativo é uma farsa por não refletir o espírito da angolanidade.
Portugal avançou muito para os portugueses em 40 anos. Nós paramos a democracia há 40 anos. Paramos as liberdades em 40 anos. Não é, às vezes, determinadas concessões que significa que tínhamos liberdade, que tínhamos imprensa livre. Não. Portugal avançou. Sim. Mas nós não devemos ficar reféns de Portugal. Eu acho que nós, quando vamos, copiamos a matriz de Portugal e depois politizamos essa matriz. Nós nunca, não vamos, daqui a mais 100 anos, conseguir estar no estado em que está Portugal em 40 anos. E o grave é que temos que, enquanto nós, jornalistas, pensar com orgulho que temos que ser capazes de produzir leis, podemos até beber de Portugal, da Alemanha, do Brasil, mas fazer leis que 90% da sua produção é inspirada em fatores da angolanidade. E nós não vamos garantir este pacote legislativo é uma farsa, porque não analisa o que foi feito de mal. Se nós estamos a ir com acúmulos de mal, 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 vamos desembarcar a onde? Em lado nenhum. Nenhum porto com higiene nos vai recepcionar. Este é o problema.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos discordou da responsabilização criminal dos jornalistas, como prevê a proposta de lei de imprensa aprovada na Generalidade pelo Parlamento. O secretário-geral Teixeira Cândido diz que a classe almejava a alteração de alguns conteúdos que refletissem o desenvolvimento da profissão.
Como saberão, e aliás, quer o próprio Ministro da Comunicação Social, quer as intervenções dos deputados fizeram referência, que não, porque de outro modo não teríamos de facto feito essas diligências que nós fizemos. A nossa expectativa era que a Lei de Imprensa de 2006 fosse de facto conformada com a Constituição, mas não esperávamos é ver algum conteúdo, por exemplo, alterado. Sobretudo a desfavor daquilo que é a expectativa da classe. O que nós esperávamos é de uma lei de imprensa que pudesse ser conformada com a Constituição, mas também que antevisse alguns avanços, exatamente. E o que nós tivemos é que a lei de imprensa, ou o projeto de lei de imprensa aprovado na Generalidade, apresentava determinadas situações, como sendo a questão da carteira, a composição da entidade reguladora, assim como a questão dos incentivos, diferente daquilo que estabelece a lei vigente ou a lei de imprensa vigente. Por isso, nós fizemos as demarches no sentido de alterar esse conteúdo e, felizmente, tivemos esse bom senso, quer do Ministério da Comunicação Social, quer da bancada maioritária, e nós estamos satisfeitos com isso, Contudo, como foi aprovado apenas, ou como o pacote foi aprovado apenas na generalidade, entendemos que ainda temos um caminho dentro do qual podemos sim ainda encontrar entendimentos sobre matérias que têm que ver com a questão, por exemplo, das exigências do capital, capital social para a abertura, por exemplo, de empresas de comunicação social. Temos de olhar, aliás, como a própria lei, como o projeto de lei também antevê, é que não temos de pensar apenas nas perspectivas de empresas tradicionais, estamos a falar apenas de rádio, televisão, e mesmo esses temos de olhar, por exemplo, para o âmbito no qual elas emitem, não é? A rádio, por exemplo, local, acho que não devia ter tanta exigência quanto, por exemplo, uma rádio de âmbito nacional. Como saberão, a lei prevê a possibilidade de haver provedores ou de haver outros provedores que não seja a Rádio Nacional a emitir à escala nacional. Portanto, o que nós entendemos também é que nessa matéria, concretamente, sugerimos que houvessem critérios concretos que permitam, por exemplo, o Estado ou quem for, quem vier a ser a entidade competente para, por exemplo, habilitar o início de emissão de serviço de rádio e televisão, não é, possa de facto ter critérios objetivos que poderá então pegar para habilitar este ou aquele provedor quiser emitir, por exemplo, no caso da rádio, a nível nacional. Essas são matérias, como disse, que podem ainda ser melhoradas no decurso do tempo em que vai agora da aprovação na generalidade até a especialidade. Aliás, essa é a nossa esperança. Nós continuamos a trabalhar, estamos disponíveis, enquanto representantes da classe, a trabalhar com todas as comissões, com todas as entidades, para ver se então se o conteúdo final seja reflexo da expectativa da sociedade e também dos jornalistas em particular.
Apesar de todo o descontentamento que se instalou no seio dos jornalistas angolanos, ainda assim o deputado João Pinto tranquiliza e diz ser necessário melhorar, adequar e manter a postura de responsabilidade dos membros da classe.
Não sou oposição, não quero que eu faça um juízo, vale o que vale. Normalmente diz que defende o jornalista, mas vota contra a lei. Mas se a lei não for votada, não vai ser discutida e melhorada. Assim como também ontem, há um diploma que era da iniciativa, curiosamente, da oposição. A oposição votou contra a própria agenda de trabalho e retirou-se no momento da discussão de uma lei da sua iniciativa. Assim como muitas vezes a UNITA propõe diplomas, melhorias em diploma, o MPLA acolhe, na hora da aprovação ela vota contra, sob as suas próprias propostas. Não é novidade para os angolanos que a UNITA faz o discurso da inconstitucionalidade quando convém. No dia da aprovação da Constituição, abandonou a sala de plenária, todos lembram-se. O que nós devemos fazer é melhorar, é adequar, manter a postura de responsabilidade e de proteção da classe. E o ministro foi humilde quando assumiu que ainda há necessidade da adequação, porque algumas das propostas colocadas em plenária poderão ser revistas no diploma final, e isso é o que os deputados vão fazer. Sim, mas isto há uns passos próprios para acompanhar, e não é na sala do plenário. A sala do plenário é sagrada, por isso é que é plenário, é um lugar soberano e sagrado. Não pode quem não é eleito ou não autorizado para efeito o fazer. Na anterior Assembleia, no anterior edifício, até os jornalistas chegavam ao ponto de acotovelar os deputados. Eu tenho boa memória. E você não vê isso nem no Capitólio, nos Estados Unidos da América. Não vê isso na Assembleia Nacional em França. Não vê isso em Lisboa. Por que em Angola tinha que ser assim? O que deve haver é o espaço que já está, que é criado, dando as condições necessárias para que o jornalista deve ser tratado com todo o respeito. Não aceito que sejam tratados de forma pouco digna. Agora, a aprendizagem democrática, a própria cultura de responsabilidade, também temos que melhorá-la. Hoje, os funcionários da Assembleia Nacional, os próprios deputados e as instituições têm de procurar lidar com o jornalista como um poder social importante para a transmissão das mensagens ou das informações coerentes e que tenham informações devidas. Já nas comissões de especialidade, os jornalistas entram.
mas no plenário não. Isso é universal, quando são permitidos para tirarem imagens próprias especial antes do início. Quando ela inicia neste novo edifício, não é permitido. É um processo de aprendizagem, não se deve ver isso como uma tentativa de obstruir a liberdade de imprensa. Não. Eu vejo isso como uma forma de procurar garantir qualidade, responsabilidade e também segurança, porque o plenário é um espaço próprio que tem uma prática muito própria.
Outra polémica que despoletou a proposta de lei de imprensa tem a ver com o direito à carteira profissional, que passa a beneficiar apenas jornalistas com um grau de licenciatura. Para o jornalista William Toné, esta é mais uma aberração que o legislador desta proposta fez questão de introduzir na lei.
Eu acho que colhe com inspiração na Coreia do Norte, que se tivermos que a Coreia do Norte é a maior e melhor democracia do mundo, olha. Porque na Coreia do Norte tem alguma coisa similar. É que é o único país no mundo que tem uma faculdade de escritores. Portanto, é mais uma aberração. Portanto, nós não podemos valorizar a bestialização. Meus senhores, eu conheci um jornalista que foi da bancada parlamentar do MPLA. Era um exímio cultor da língua portuguesa. Escrevia como poucos de nós não escrevem. Não sei mesmo se naquela bancada do MPLA os licenciados e doutores escreviam como ele, Alexandre Gurgel. Não se sabe se acabou o ensino médio. Portanto, dizer que o Alexandre Gurgel não pode ser jornalista porque não tinha uma licenciatura, quer dizer, valha-me Deus, é tão passivo. Quem fez jornalismo neste país tinha o quê? Não. E que jornalismo formam as faculdades hoje? Que jornalistas? Portanto, nós temos um longo caminho, vamos partilhar ainda. Quer dizer, então nós temos que ter a licenciatura. E para dirigir as nossas organizações, qualquer político que diga uma boa palavra de ordem bajulante serve para nos dirigir. Isto é um contrato. Jornalista não se avalia por aí. Meus senhores, não é por aí que nós vamos avaliar o bom ou o mau jornalista. Não é por aí. E eu continuo a dizer, eu citei o exemplo do Alexandre Gurgel, que Deus o tenha. Mas vamos, hoje condenamos muito o sistema de justiça. Questionamos muitos juízes a sua formação em direito. Eu faço vênia a um dos melhores juízes deste país, que acredito, eu penso, até onde é que vai o meu conhecimento, não tinha licenciatura em direito. Mas que põe no bolso uma série de juristas, incluindo que estejam no Conselho Superior da Magistratura Judicial do Ministério Público, nos Tribunais Supremos, que é o Dr. Cícero. Nós não vamos ter nunca. Eu não acredito que algum ministro do próximo tempo, ligado ao partido no poder, vai conceder um dia uma licença ao Alexandre Solon. A William Toné. Não vai. É preferível entregar licenças na ilegalidade, sem as pessoas cumprirem nada, do que a determinadas pessoas. E isto é mau para nós, jornalistas. Temos estado a ser incompetentes para parir leis que nos possam, de facto, defender e salvaguardar das pretensões dos políticos em quererem, mesmo na sua sadia incompetência, controlar tudo e todos. Sem os cristãos, oremos para que um dia nasça uma aurora onde tenhamos políticos comprometidos com as liberdades e a democracia e devolvam aos jornalistas aquilo que é seu.
Ainda sobre o estatuto de jornalista, o sindicato da classe está de acordo com o grau de licenciado para exercer a profissão em Angola. Teixeira Cândido defende, por outro lado, que o curso médio de jornalismo deve constar na proposta de lei.
Bom, a exigência, a regra vai ser curso superior. Entendemos que hoje a complexidade dos fenómenos que se colocam para os jornalistas exigem também da parte deles, da parte dos jornalistas, uma capacidade de compreensão maior do que, por exemplo, era em 1980, em 1970. Okay? Estamos num contexto completamente diferente e, nessa perspectiva, achamos que a licenciatura devia ser, a licenciatura em comunicação, em jornalismo ou em ciências da comunicação, devia ser o critério regra. Contudo, há uma exceção. Qualquer outro licenciado numa área diferente poderá ser, então, ou poderá frequentar uma formação não inferior a um semestre para que possa exercer a profissão. Porquê? Porque se você não é formado na área, concretamente, se você não conhece de facto os cânones de jornalismo, não poderá exercer plenamente a profissão. Nós entendemos que um economista pode de facto exercer jornalismo, contudo deve conhecer as regras que regem, passa a redundância, a própria profissão. É esse o espírito da lei e estamos completamente de acordo em relação à questão do estatuto. A nossa preocupação era em relação à questão do curso médio de jornalismo que nós continuamos a ter. Há uma divergência, não há um consenso em relação a isso. Há uma divergência dentro da própria classe. Há uns que entendem que devíamos, de facto, colocar limites a isso. Não se devia abrir as portas ao curso médio de jornalismo. Mas a nossa perspectiva é que, havendo um curso médio de jornalismo, não podemos coartar isso. Podemos abrir como exceção, não é? Como exceção à regra. Porque é um curso específico, sendo um curso específico, sendo um curso técnico, achamos que sim, cabe também, ou deverão caber pelo menos, esses profissionais.
Teixeira Cândido, William Toné e João Pinto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão, e agora vamos ficar com Taylor Swift and Shake It Off. Taylor Swift em Shake It Off, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 22 de agosto de 2016. O ministro turco dos Estrangeiros afirmou que a região da fronteira com a Síria deve ser totalmente limpa do grupo islâmico. Comentaste que sobre o ataque de um bombista suicida numa cerimónia de casamento no sudeste da Turquia, que matou pelo menos 51 pessoas. O presidente Erdogan, ao responsabilizar o Estado Islâmico pelo ataque, sublinhando que as provas indicavam que o bombista foi um jovem com idade compreendida entre os 12 e os 14 anos. Numa declaração anterior, Erdogan indicara não existir diferença entre o Estado Islâmico, os militantes do legalizado Partido dos Trabalhadores Curdos e os seguidores do cadre sediado aqui nos Estados Unidos, Golan. A Rússia deixou de usar para já uma base aérea iraniana para desencadear ataques contra a Síria, disse o porta-voz do Ministério Iraniano dos Negócios Estrangeiros. Poucas horas antes, o porta-voz tinha criticado Moscovo por ter publicitado demasiadamente a questão. Não houve resposta imediata de Moscovo, que usou por 3 vezes na semana passada a base aérea para desencadear ataques contra rebeldes na Síria. Um jihadista maliano declarou-se culpado de ordenar a destruição de 9 mausoléus e de uma mesquita na cidade de Timbuktu. Al-Hamadi disse hoje, durante uma audiência no Tribunal Penal Internacional em Haia, que a descrição da acusação sobre o que conduziu à destruição dos locais culturais foi precisa, manifestou pesar e pediu perdão ao povo do Mali. Corrupção e segurança vão estar no topo da agenda da visita do secretário de Estado norte-americano John Kerry à Nigéria. Kerry deve igualmente debater o estado de economia com o presidente Muhammadu Buhari durante a visita à capital Abuja e à cidade de Sokoto. Na Somália ascende a 27 o número de pessoas mortas em consequência dos atentados de ontem com carros armadilhados na região central do país. Os ataques feriram igualmente mais de 90 outras pessoas. O grupo militante Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque contra um edifício governamental da cidade de Galkayo. Repescamos as nossas principais notícias. O ministro turco de Estrangeiros afirma que a região da fronteira com a Síria deve ser totalmente limpa do grupo islâmico. Rússia deixou de usar para já uma base aérea iraniana para desencadear ataques contra a Síria, segundo o porta-voz do Ministério Iraniano dos Negócios Estrangeiros. Não houve resposta imediata de Moscou, que usou por 3 vezes na semana passada a base aérea de Sahib Nojed para desencadear ataques contra os rebeldes. O jihadista maliano considerou-se culpado na destruição de 9 mausoléus e de uma mesquita na cidade de Timbuktu. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os céus da América do Norte constituem o cenário para a celebração de um século de conservação de um grupo de planeta dos mais estimados animais, as aves migratórias. A 16 de agosto de 1916, os Estados Unidos, a Inglaterra, em nome do Canadá, assinaram o primeiro tratado sobre aves migratórias, conhecido no Canadá como Convenção, para proteger estes recursos naturais partilhados. O tratado foi o primeiro acordo internacional forjado para proteger as aves selvagens e um dos primeiros para proteger espécies da vida selvagem. O tratado sobre passas migratórias é a base de êxitos significativos na conservação de aves que se seguiram, com as duas nações a aplicar princípios para a observação das suas provisões. Em 1917, o Parlamento canadiano aprovou a legislação de pássaros migratórios. Em 1918, seguiu-se o Congresso dos Estados Unidos, aprovando a legislação do Tratado de Aves Migratórias. Nos anos seguintes, os Estados Unidos assinaram tratados idênticos com o México, 1936, o Japão, 1972, e a Rússia, em 1976. As iniciativas de conservação dos nossos países produziram resultados reais, especialmente nas populações de aves aquáticas, afirmou Catherine McKenna, ministra do Ambiente e Mudança Climática. Tenho orgulho do trabalho realizado, mas o recente relatório do Estado das Aves na América do Norte mostrou que temos um desafio à nossa frente e que antevejo construirmos juntos nos êxitos para recuperar outras espécies de aves migratórias. É difícil imaginar o continente norte-americano sem patos, falcões ou aves canoras, mas com o final do século XX é o que antevemos, indicou Dan Asche, diretor do Serviço Americano de Pescas e Vida Selvagem, responsável pela conservação e gestão de aves migratórias e dos seus habitats. Este tratado assinala o ponto de viragem no futuro da vida das aves e continua os esforços conjuntos dos Estados Unidos e do Canadá na proteção de aves através das fronteiras internacionais. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em Português desta segunda-feira, o dia 22 de agosto de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa, os mais sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.